Irã, guerras de escolhas e a ilusão do Ocidente desejado. Você está acompanhando o Curadoria de número 25. Pois é, estamos no último dia de fevereiro de 2026. Aparentemente, os outros temas que nós estávamos preparando para virar novos episódios, para virarem novos episódios, melhor dizendo, sairiam aí nessa próxima semana. Mas tivemos mais um grande acontecimento com desdobramentos diversos, né? Foi essa incursão militar dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, que, né, os fatos ainda estão se desenrolando, mas teria matado aí várias lideranças, né? Inclusive o Ayatollah e tudo mais. Mas o ponto que nós vamos trazer aqui é um pouquinho diferente. Talvez você que está acompanhando esses episódios desde o início dos novos formatos de podcasts, né, ali no final de novembro, na segunda quinzena de novembro de 2025, você já vai se lembrar de alguns dos episódios que já foram feitos, já foram lançados. Mas o grande ponto aqui, pessoal, é lembrar de uma coisa muito importante. Uma coisa é você ter um fato, você ter uma operação, você ter uma incursão, né? Você gerar aquela manchete e que pode ser muito relevante para curto prazo ou não. Mas mais importante do que isso é o que teoricamente você tem de intento depois do que acontece, né? Quando a gente olha para o curtíssimo prazo, o que a gente teve agora recentemente, e de novo, isso aqui não tem nenhum intuito de ser nenhum breaking news, né? Não estou conferindo notícias enquanto esse episódio está sendo gravado para ir atualizando vocês. Não é esse o ponto aqui. Mas, dado isso que aconteceu hoje, o que que a gente pode esperar que aconteça no Oriente Médio de agora em diante? São muitas as respostas, né? Essa é uma pergunta bastante capciosa se a gente for parar para pensar. Em todo caso, o que dá para a gente pensar para agora mesmo do que já está acontecendo é que, número um, não é uma coisa não previsível, não é uma coisa que aconteceu do nada. Pode ter sido inédito, pode ter sido a primeira vez que acontece em muitas décadas e tudo mais, mas definitivamente não é algo que estava fora do radar, que foi totalmente inesperado. Primeiro, porque o Trump, tal qual aconteceu antes da incursão militar na Venezuela, ele avisou recentemente que teria uns dias aí para pensar em como é que ia tomar alguma decisão a respeito do Irã. E dado que quando ele falou isso sobre a Venezuela, alguma coisa aconteceu quase 15 dias depois, né? O pessoal já ficou mais ou menos à espreita de quando é que aconteceria alguma coisa no Irã. E, em segundo lugar, porque esse tipo de estratégia ele já foi mapeado muito antes, né? Eu não sei se você já ouviu falar do professor Jiang, né? Jiang, no caso, Jiang. A pronúncia com certeza vai estar errada, porque trata-se de uma pessoa, né, oriunda da China, mas professor Jiang Xuequin. Estará, Xuequin, no caso, Xuequin. Né? Enfim, a pronúncia com certeza está errada, mas enfim, a informação está aí. Vai estar um vídeo, vai estar uma fonte, um vídeo dele nas referências, em que em uma aula, para você que não conhece, ele é um professor de ensino médio que ele analisa cenários geopolíticos, por assim dizer. E ele dá aulas montando cenários que levam em consideração grandes acontecimentos que vêm acontecendo no mundo. E um desses acontecimentos que ele tem pontuado bastante há um bom tempo, principalmente levando em conta o período depois do início do segundo mandato do Trump, na verdade, até antes mesmo das eleições, ainda em 2024, ele já falava sobre isso. Olha, o Trump tem uma chance razoável de voltar, e caso o Trump volte, deve acontecer alguma coisa no Irã, mais ou menos na direção de tentar resolver, quando tentar resolver a situação por lá, né? Isso que vai ser colocado na praça, e isso deve acontecer quando tiver alguma queda de popularidade e tudo mais. E em uma aula, e essa referência que vai estar na, né, esse vídeo vai estar referenciado, é uma aula de 1 hora e 5 minutos que vale a pena que você assista na íntegra para entender todo o contexto, né? Não é uma coisa que em 30 segundos daria para explicar, mas nessa aula que aconteceu no final de maio de 2024, uma coisa que esse professor Jiang alerta é o seguinte: os Estados Unidos vão tentar, e no caso ele errou a previsão em basicamente 1 ano, porque ele disse que isso aconteceria lá para março de 2027. Mas ele falou assim: o Trump vai chegar na TV e vai falar: olha, estamos fazendo uma operação militar no Irã para resguardar a liberdade dos Estados Unidos, tentar levar um pouco de democracia, alguma coisa assim, e libertar o Irã dessa situação. Porém, embora, de novo, não é uma coisa que não estava no radar e que ninguém poderia imaginar que aconteceria, porque de fato, além do próprio Trump ter falado isso, é o tipo de coisa que é mapeada razoavelmente, né, há um certo tempo. Mas para além disso, o que que a gente pode observar agora, né? Tal qual o dia que aconteceu a incursão militar dos Estados Unidos na Venezuela, muitas pessoas levantam a hipótese de que, em função dessa incursão militar ter acontecido, e no caso aqui eu vou chamar de incursão militar para que vocês não pensem que essa é uma análise que tá certo, tá errado. Não é esse o ponto. Vamos só analisar de fato o que aconteceu, né? As coisas como elas são e não como a gente gostaria que fossem. Quando aconteceu essa incursão militar na Venezuela, muitas pessoas levantaram o ponto de que o regime foi derrubado, acabou toda o sofrimento do povo venezuelano e agora virá uma nova realidade, né? E poucos dias depois, já em pronunciamentos diretos feitos pelo próprio Trump, inclusive, ficou bem claro que o grande interesse seria em reorganizar os mercados que envolvem o petróleo na Venezuela e não necessariamente resolver problemas relacionados à Venezuela. De fato, de lá para cá, que inclusive quando aconteceu essa reunião com as petroleiras dos Estados Unidos, que inclusive uma delas disse, né, a expressão: a Venezuela é ininvestível, e no caso vale a pena você voltar alguns episódios aqui do Curadoria para você ouvir o porquê que isso foi colocado na mesa e porquê que o que não foi falado do porquê disso ter sido colocado na mesa. Existem alguns motivos, mas enfim, naquela incursão militar muita gente colocou: veio aí uma grande mudança. De fato, se a gente for pegar, né, em nome da honestidade intelectual, de lá para cá nós tivemos a libertação de várias pessoas que estavam como presos políticos, né, na Venezuela. Isso é bastante positivo. Parece até que algumas pessoas estão voltando do seu exílio em outros países, o que também é muito positivo, né, porque se por motivos políticos você precisou, em função de algum regime que esteja no seu país, sair do seu país, porque senão você seria ou preso ou morto, iam sumir com você, é realmente uma coisa muito grave. Então, que isso tenha sido revertido, de fato, excelente, e de fato aconteceu. A César o que é de César. Agora, isso não significa que os Estados Unidos tomaram essa decisão mais pelo bem dos venezuelanos do que pelo bem dos americanos, né, dos norte-americanos, estadunidenses, como você quiser chamar, né, o pessoal do Tio Sam. Por quê? Porque todos os países pensam muito mais em sua própria soberania do que na soberania dos outros, e porque os Estados Unidos aí têm um longo histórico de querer levar a liberdade para outros países e, na verdade, querer consolidar a sua grande influência no resto do mundo, né? É o jeito que o império dos Estados Unidos, basicamente aí vencedor nos últimos 70 anos e consolidado em sua liderança desde a queda do Muro de Berlim, no começo dos anos 90, é o jeito que o império dos Estados Unidos age, e por império aqui também não estou colocando nenhum ponto de tá certo ou errado, estou simplesmente colocando aí o termo que é mais utilizado pela historiologia, né? E a economia, não se esqueçam, é uma ciência social que também está muito conectada com a história, né? Se você não estudar os fenômenos da história, você não vai entender o presente, muito menos o futuro, quando ele vier a acontecer. Mas enfim, voltando. Quando aconteceu toda essa incursão militar na Venezuela, O grande mote de algumas pessoas foi: agora chegou a liberdade para os venezuelanos e tudo estará resolvido, um novo regime começará. E dentro dessa vírgula de um novo regime começará, o grande mote foi: agora os Estados Unidos vão colocar alguma pessoa que aí vai ser confiável. E teoricamente essa pessoa seria confiável porque estaria alinhada aos valores dos Estados Unidos. E no final das contas acabou ficando a vice do cara mesmo. Havia ali uma especulação de quem é que ia entrar no lugar, quem é que ia tocar essas operações. Um outro paralelo que vale a pena a gente lembrar antes de entrar no ponto principal do que você veio acompanhar nesse episódio. Quando aconteceu tudo ali em Gaza, e de fato em uma ação que é realmente louvável, e por essa ação em específico o Trump realmente mereceria o Nobel da Paz, quando foi feita aquela operação de troca de reféns, né, reféns palestinos foram liberados, que estavam presos, e reféns israelenses também foram liberados, foi colocado na mesa, também pelo Trump e também por muitas pessoas que olharam essa situação como um todo, o seguinte ponto: agora Gaza vai ser desmilitarizada, o Hamas vai baixar as armas, vai entregar as armas, e nós vamos ter ali um acompanhamento majoritariamente realizado por Israel para que as pessoas em Gaza possam ter ali as suas vidas resguardadas e suas liberdades estabelecidas. E agora, quando a gente observa... E nesse caso de Gaza, de fato, até agora a gente não sabe nem quem é a liderança que entraria, né? Chegou a ser cogitado de ser o Tony Blair, mas não se tem nenhuma confirmação disso, aparentemente isso não é mais um assunto. E também uma outra grande preocupação de todos, acredito inclusive que até dos palestinos, como é que o Hamas seria desarmado. De fato, a gente não ouve mais muito falar sobre isso, mas essa ideia de, tivemos essa operação e o Hamas vai colocar as armas e vai substituir por flores, isso é realmente uma grande ilusão, né? Não tem nada que diga na realidade que isso realmente vai acontecer. E agora, quando a gente olha para o Irã, a gente tem uma situação ainda mais específica. É um país com 90 milhões de pessoas, é um país com uma geografia muito complicada, que até nesse vídeo do professor Jiang, por isso que eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, né, acompanhem, e vocês não precisam... que esses vídeos são bons porque ele vai escrevendo numa lousa, tal, vai levando o seu pensamento, então valeria a pena você ouvir, mas caso você queira apenas ouvir, também é bastante satisfatório, se você prestar atenção na linha de raciocínio dele. A geografia do Irã, ela é muito montanhosa e muito complicada, a ponto de que, caso uma incursão militar um pouco mais permanente, talvez o que aconteceu ali no Afeganistão nos tempos do George Bush, que passaram pelo George Bush, passaram pelo Obama, passaram pelo primeiro mandato do Trump e acabaram durante o mandato do Biden, tendo sido combinado no mandato do Trump. Como é que acabaria isso? Para fazer uma incursão um pouco mais aprofundada como essa, é complicado porque, assim, para que você faça uma incursão militar dessa monta, você não precisa só jogar os soldados ali dentro e falar: façam o que vocês têm que fazer. Você precisa criar toda uma cadeia logística de suprimentos, né? Cadeia logística de suprimentos talvez seja um pleonasmo, mas enfim, você precisa criar toda uma cadeia de logística e suprimentos, agora acho que ficou melhor, para que armas cheguem, alimentos cheguem, e para que, de fato, a sua estratégia possa ser executada. E quando a gente olha para a geografia do Irã, é um país tão montanhoso que você, além de precisar colocar uma quantidade muito grande de soldados, segundo esse vídeo do professor Jiang, seriam aproximadamente 3 milhões de soldados dos Estados Unidos precisariam estar nesse tipo de operação para que aconteça algum sucesso, para além de demandar um enorme corpo de soldados, né, um enorme corpo do exército para que isso vá adiante, não seria fácil você, em caso de não dar muito certo, tirar esses soldados de lá, e também não seria fácil você mantê-los lá, por esse aspecto de logística. E em função disso, o que a gente pode realmente refletir levando em consideração tudo que aconteceu no Irã, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, que tinha o rei lá, né, o Shah, e aí ele foi derrubado na Revolução Islâmica de 1979, com forte apoio da população, e desde lá existem os ayatolás, né? Primeiro teve o Ayatollah Khomeini, agora tem o Ayatollah Khamenei, que talvez tinha, caso ele de fato tenha sido morto. De novo, informações ainda a serem confirmadas, embora o Trump já tenha falado sobre isso, a Reuters já tenha confirmado, e fontes vindas da mídia de Israel também já tenham confirmado, né? Há toda uma complexidade local que acaba não sendo considerada e acaba sendo simplificada para o mote: agora chegou a liberdade, agora chegaram os valores ocidentais, logo todo mundo vai comemorar. De fato, se você pegar como proxy o que acontece em Teherã, e vale, Teherã, a capital do Irã, e vale um pequeno parênteses aqui, muito tempo atrás falava-se que Teherã era a Paris do Oriente Médio, por ser uma cidade muito sofisticada e muito conectada com o mundo, pequeno parênteses fechado. Se você pegar como proxy o que acontece agora em Teherã, de muitas pessoas comemorando, o regime vai acabar, o pessoal finalmente teve o que estava esperando, talvez você pense, realmente, olha lá, está confirmado o que eu estava achando, né? Estava todo mundo esperando que isso acontecesse. Mas não é tão simples assim. Realmente não é tão simples assim. E por que que não é tão simples assim? Em primeiro lugar, porque o aparato que faz funcionar todo esse regime, que é a tal guarda revolucionária, que inclusive, em uma análise recente agora do Lourival Santana, da CNN, ele falou uma coisa que é muito interessante, que essa guarda revolucionária, ela serve basicamente para proteger o regime da população, e não para proteger a população de qualquer outra coisa. Essa guarda revolucionária, ela está praticamente intacta. As lideranças podem ter morrido, mas elas são facilmente substituíveis, na mesma velocidade que um exército de qualquer país faria isso. E se essa guarda ela está intacta, o regime está intacto, no final das contas. Entendeu? Independente, por exemplo, também, um outro ponto que pode ser colocado na mesa, que diversos protestos já estão acontecendo há meses no Irã, pedindo a mudança do regime. De fato, isso é muito mais amplo do que o que acontece apenas em Teherã, isso aí é mais espalhado. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, tal qual o que aconteceu em Gaza, tal qual o que acontece todas as vezes que o Trump abre a boca para falar do Canadá, que deveria ser um estado, tal qual o que acontece toda vez que o Trump fala da Groenlândia, do Canal do Panamá e de várias outras coisas, ponto 1. Os interesses dos Estados Unidos são dos Estados Unidos. Isso a gente precisa ter claro, para não ficar com essa síndrome do salvador do tio Sam, né? Olha, agora levaram a democracia, agora levaram a liberdade, agora virou um grande Arkansas no meio do Oriente Médio. Esquece isso, não é assim que funciona. Em segundo lugar, essas mudanças de regime, elas levam em conta características muito mais locais do que globais. E uma coisa que é muito importante da gente pensar é o seguinte, dentro desse campo de que o interesse dos Estados Unidos são os Estados Unidos. Quando a gente fala de governos muito mais focados em uma pessoa do que necessariamente em um Estado, como é o caso do Trump, né, um populismo aí que ninguém precisa nem discutir, um populismo bastante notável, bastante centrado na pessoa do próprio presidente, existe a possibilidade muito grande, e provavelmente, muito provavelmente é o que estamos observando acontecer agora, de que essa seja uma guerra de escolha e não uma guerra de circunstância. A diferença entre essas duas, e também estará nas referências desse episódio, uma breve análise do William Vack para a CNN falando sobre a diferença disso, né, das guerras de escolhas e das guerras de circunstâncias. As guerras de circunstâncias são aquelas em que um país acaba tendo que entrar porque sofreu algum ataque, porque alguma embaixada foi atacada, porque algum soldado foi atacado, por alguma estrutura foi atacada. Por exemplo, se a gente for pegar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o ataque à base de Pearl Harbor feito pelos japoneses. Os Estados Unidos, eles podem já ter tido algum envolvimento com a Segunda Guerra Mundial antes disso, Mas o que fez, o que, né, o fato causador dos Estados Unidos oficialmente entrarem na Segunda Guerra Mundial foi esse ataque. Agora, no caso do Irã, a gente não tem basicamente nenhum fato que justifique isso. Até algumas pessoas, pode ser que digam, ah, mas o Netanyahu tem avisado que o Irã estava com incursões militares. Tem um vídeo que você encontra facilmente, se você pesquisar por aí. O Netanyahu, ele fala disso desde do ano de 1996, basicamente. A cada 2, 3 anos ele fala a mesma coisa. O Irã está muito próximo de ter armas nucleares. O Irã falta 10% para chegar. O Irã daqui 2 anos vai ter armas nucleares. E de fato, pessoal, pode parecer muito simplista isso, mas vamos ser muito sinceros. Em um mundo que já não respeita tanto regras internacionais, se é que essas regras ainda existem, a única coisa que faz um país realmente não ser atacado é ele ter bombas nucleares. Você não vai ver, dificilmente, se você vê isso, provavelmente, se você ver isso e estiver assistindo esse vídeo no futuro, provavelmente é o último vídeo que você estará vendo, porque o mundo estará acabando. Mas você não vai ver, de jeito nenhum, um ataque como esse dos Estados Unidos, uma incursão militar como essa dos Estados Unidos, acontecer na Rússia, na Coreia do Norte. Por quê? Porque são países que, de fato, têm armamento nuclear. Se o Irã tivesse armamento nuclear, provavelmente ele responderia, né, o país responderia, de maneira muito mais efetiva do que o que está fazendo agora, que é atacar os países ali do entorno. Né? Então, fica aí a grande fonte de pensamento. O que será que teria motivado esse ataque, essa incursão militar dos Estados Unidos no Irã? Provavelmente é mais uma guerra de escolhas. Mais ponto, uma pontuação, né, um apontamento, um posicionamento, por assim dizer, dos Estados Unidos frente a alguma outra região do mundo que, teoricamente, eles gostariam de salvar do que quer que seja, que não vai adiante. Do mesmo jeito que a Groenlândia está lá, impassível, não está acontecendo nada, o canal do Panamá continua do Panamá, o Canadá continua um estado soberano e Gaza continua Gaza. Né? Até agora não vimos nenhum resort, não vimos nenhuma grande mudança, nenhuma grande liderança e tudo mais. Né? Um assunto que ficou aí para o passado. E essa ilusão do Ocidente desejado, que é uma coisa que vale a pena a gente refletir, por estar mesmo no Ocidente, né? Apesar que pode ser que algumas pessoas surjam e digam, ah, mas nós não somos do Ocidente, nós somos do Sul global. O que eu estou falando no Ocidente é o seguinte, de maneira bem fria, o conjunto de pensamento, o conjunto de o que é sucesso, o que é desenvolvimento, o que é avanço, vem dos Estados Unidos. Para a América inteira, para uma boa parte da Europa, para uma parte razoável da África, mas não é muito no Oriente Médio, onde existem mais teocracias, né? Onde o que guia mais é a religião do que necessariamente valores ocidentais, por assim dizer, e a Ásia, que tem muito do confucionismo, questões ligadas a deixar patrimônio para as próximas gerações e nessa geração você só se esforça e trabalha. Essa ilusão de Ocidente desejado, eu acho que é válido a gente colocar isso na mesa, que é o ponto de pensarmos um pouco se de fato o mundo inteiro, em locais que não tem o mesmo pensamento que a gente tem aqui no Ocidente, ou Sul Global, como você preferir, será que todos esses locais estão mesmo como uma princesa na torre, aguardando o grande tio Sam, o grande príncipe, ir lá salvar? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Aquela velha discussão. Ah, porque na China eles não têm democracia. Realmente eles não têm democracia. Não é isso que está sendo discutido. Será que o chinês anseia por isso? O chinês demanda, de fato, o chinês, eu estou falando, não estou falando com a sua cabeça. Né? Até relembrar um grande professor que eu tive de formação na minha graduação de economia, né, de umas matérias, de umas disciplinas ligadas à história econômica, né, um forte abraço, Lélio, se algum dia o senhor vê isso, vou tentar te mandar isso por e-mail depois, você nunca pode cometer o pecado de observar a sua realidade, perdão, de observar a realidade alheia com o óculos, com a lente da sua realidade. Isso vale tanto para a história, quando você olha e fala, putz, mas isso que aconteceu em 1830 é um grande absurdo. Sim, você está falando isso com o seu olhar de hoje, e não com o olhar que fazia sentido naquela época. Humildemente, eu venho aqui trazer a vocês uma adição nesse pensamento. Você não pode olhar com a sua lente uma realidade diferente, mesmo que seja no período atual, e dizer aquela realidade está errada. Por quê? Porque a outra lente que está na outra realidade pode olhar para a sua e achar que está errado. Vou dar um exemplo muito simplista mesmo. No Brasil super tradicional, você tem churrascarias. Você pode uma churrascaria, você compra caramba. Na Índia, a vaca é um animal sagrado. Então, é o indiano que está errado de achar que a vaca é um animal sagrado, ou é o brasileiro que está errado por comer carne na churrascaria? Essas perguntas, elas são muito mais... A resposta delas é muito mais complexa e sociológica do que simplesmente falar, ah, eu tô aqui, eu vivo essa realidade, então claro que eu tô certo. Entendeu? Não é assim que funciona. E nesse caso específico do que está acontecendo no Irã agora, tenha isso em mente. Com chances muito grandes, essa foi mais uma incursão que, beleza, lideranças se foram, como aconteceu ali na Venezuela, como aconteceu em Gaza e tudo mais, mas o regime vai continuar o mesmo. Muito dificilmente vai ter alguma mudança. E sabe por quê? Porque esse tipo de mudança costuma acontecer pela autodeterminação dos povos. Isso parece um papo aberto de pessoa que não quer que problemas graves sejam resolvidos, mas para pensar de novo. Pensa com calma, principalmente se você chegou até essa altura do episódio. Você acha que realmente todos os países que não estão no Ocidente ou no Sul Global estão desesperados para fazer parte disso? Você acha que um povo, né, ali do Irã, que passou 20 anos vendo o Afeganistão ser absolutamente destruído por forças militares dos Estados Unidos, está desesperado para fazer parte de uma grande aliança com os Estados Unidos? Ou você acha que esse tipo de ação militar que acabou de acontecer acaba legitimando ações de olha aí que terror que são os Estados Unidos, morte aos Estados Unidos? De novo, não estou dizendo para você pensar com a sua cabeça. Eu estou dizendo para você tentar imaginar o que aconteceria se você estivesse com a cabeça de uma pessoa que está numa outra realidade. Queremos a derrubada, né, do regime iraniano? Particularmente falando, queremos. Ninguém quer que a opressão que esse regime coloca sobre as pessoas continue e, de fato, estamos aí de acordo. Agora, será que é o Ocidente em que a gente vive, o Ocidente que atualmente é liderado pelos Estados Unidos, embora seja o primeiro império da história que se esforça loucamente para largar essa liderança e deixar de ser uma liderança, será mesmo que o pessoal no Irã, as 90 milhões de pessoas que moram naquele país extraordinariamente montanhoso, será que essas pessoas estão desesperadas para fazer parte do império dos Estados Unidos, independente de eles estarem em decadência ou não? Eu acho que esse é um ponto que é muito pouco falado, muito pouco pensado e deveria ser mais pensado. E acabou virando esse episódio aqui do Curadoria para que gere, de fato, esse pensamento de que talvez nós não sejamos a origem de salvamento de todos os problemas do mundo. Talvez os Estados Unidos só estejam mesmo interessados em tocar seus próprios interesses. Talvez o Trump só esteja interessado em ampliar a sua base política, talvez concorrer de novo em 28 ou fazer algum dos seus aliados, talvez o Marco Rubio sair vencedor. Por que será que a gente cria essas ilusões, né? Esse é o tipo de coisa que é muito pouco questionado. Até talvez você que está acompanhando esses novos formatos esteja pensando, putz, é um curadoria, mas poderia ser uma reflexão. Mas é um curadoria porque vem aí levando em consideração esse gancho de curto prazo, que é o que aconteceu, essa incursão militar no Oriente Médio, especificamente ali no Irã, e todas as repercussões que continuam acontecendo e, né, vale a pena você acompanhar Por exemplo, os nossos amigos lá do Petit Journal, que com certeza estão fazendo um levantamento muito bom e muito mais detalhado e aprofundado com os detalhes de agora do que este humilde podcast conseguiria te entregar. Caio Augusto, diretamente da noite de 28 de fevereiro de 2026. Até o próximo Curadoria.